Podcast Brasil apresenta cultura, diversão, música, podcast.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Como enfrentar os desafios no mundo corporativo e também os obstáculos pessoais por meio de uma tradicional e arrojada arte marcial? Para falar sobre o Sistema 21 Kung Fu, nós vamos conversar agora com Léo Imamura, introdutor do Sistema de Inteligência Marcial na América Latina. Bom dia, boa tarde, boa noite para você.
Para você também, e é uma satisfação estar aqui para compartilhar um pouco do que nós sabemos a respeito do 21 e da inteligência marcial.
Como, quando e como surgiu o 21?
O 21 ele foi fundado formalmente em 1735 por uma mestra chamada Yin Wing Chun, daí o nome Wing Chun. E com isso, então, ele tem sido usado para educar os filhos das famílias tradicionais chinesas no sul da China. Por isso que hoje nós usamos o Wing Chun para desenvolver o que nós chamamos de inteligência marcial, que é exatamente o desenvolvimento da inteligência estratégica através da experiência marcial.
A gente tem, normalmente, vamos dizer, nós, os ocidentais, a gente tem uma ideia da prática, mas como prática esportiva, ou seja, a pessoa vai treinar, claro, percepção, concentração, resistência, e muitas vezes vai auxiliar na forma física, mas normalmente é restrito nesse segmento. Esse sistema parece ser diferente, vai além, né?
O que acontece é o seguinte, quando todas essas práticas marciais foram introduzidas no Ocidente, ele veio com esse rótulo. Nós ocidentais temos o costume de separar o corpo da mente. Então faz com que as pessoas classifiquem o Wing Chun ou qualquer prática nesse sentido, ou como uma atividade física ou como uma atividade intelectual. Obviamente que o Wing Chun ele engloba esses dois aspectos. O papel nosso é justamente trazer a prática do Wing Chun, da inteligência marcial, dentro do seu contexto mais amplo, que é exatamente trabalhar com que a pessoa possa, através da experiência corporal, nós chamamos isso de dispositivo corporal, ele tenha um lampejo de consciência e esse lampejo de consciência possa ser estendido para a conduta. Deixa eu explicar melhor o que seria isso. O combate simbólico, o chinês, ele percebeu que o combate ele tinha um papel transformador muito forte. Por quê? Porque ele via, a China viveu em guerra cerca de 500 anos antes da sua unificação. Então isso é uma coisa interessante, porque os chineses viram o resultado do que é um combate em um período muito longo. Só para você ter uma ideia, o Brasil tem 500 anos, e cerca de 500 anos um pouquinho mais, né? Então, com isso, nós observamos o quê? Que havia um potencial de transformação do combate, mas geralmente para o lado negativo. Havia traumas e tudo mais. Tudo isso lembrando 2500 a.C. Faz muito tempo já, né? E o que acontece é o seguinte. Porventura, algumas pessoas voltavam modificadas da guerra. Voltavam mais preparadas, mais humanas. E eles perceberam o seguinte, o que será que acontece com essas pessoas que não acontece com as outras? E aí perceberam que essas pessoas, elas tinham, ou as experiências que elas passaram, eram experiências compatíveis com sua capacidade de resolução. E isso fez muita diferença. Daí a ideia, já 500 a.C., de se criar a ideia do combate simbólico para um processo de transformação da pessoa, ou seja, para o desenvolvimento humano. Então, isso vai desde a época de Confúcio e outros filósofos que valorizavam essas experiências que um discípulo de Confúcio chamado Mencius classificou como experiência significativa, utilizar o combate simbólico como experiência significativa para criar uma forma de experiência alavancadora, onde ele poderia, assim, a partir daquela consciência naquele momento, estender isso para o seu dia a dia, para o seu cotidiano.
Eu queria assim, que você explicasse, mestre Léo, normalmente existem determinadas características, ou seja, determinado sistema de Kung Fu. Por ter sido criado por uma mulher, existem características que a gente possa dizer femininas nesse sistema? Receptividade ou resistência menor, algo assim?
Exatamente. Porque o combate simbólico, para ele funcionar como experiência significativa, ele tem que passar por um processo que Albert Galvani, que é um grande sinólogo, chamou de feminilização da guerra. O que é a feminilização da guerra? A guerra, ela, por natureza, ela é de natureza masculina. Agora, quando nós usamos estratégias femininas e qualidades femininas, como você mesmo mencionou, né, a percepção, a receptividade e tantas outras, o que acontece? Eu consigo utilizar essa característica eminentemente masculina com características femininas, conciliando ambas, e com isso, o que eu faço? Eu começo a perceber algo que é praticamente inédito. Eu percebo que, através da percepção, de prestar atenção no outro, que nesse caso seria aquele que nós podemos colocar entre aspas inimigo, oponente, nós começamos a perceber que ele que vai nos dar a resolução ou a solução da situação provocada por nós dois. Porque eu começo a, ele começa a dar as dicas, os sinais. Só que, como nós já definimos de antemão que ele vai ser meu inimigo e ele deve ser destruído, então, com isso, nós ignoramos todo o potencial que existe na situação que ele oferece a mim. Muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, inconscientemente. Por isso que é muito interessante, e a gente sempre diz isso, né, para os nossos clientes, para os nossos alunos, que, a partir do momento que você, num combate simbólico, consegue identificar esse sentimento de humanidade, que é essa capacidade de perceber o outro dentro de um momento de crise, e crise física, diga-se de passagem, eu consigo estender isso facilmente para a conduta, ou mais facilmente para a conduta. Por quê? Porque eu passo por uma experiência emblemática, e essa experiência emblemática me permite, então, prestar, ver a vida de uma outra perspectiva, onde cada pessoa, independente de que lado esteja, potencialmente pode me ajudar a perceber, a alcançar o efeito que eu desejo numa determinada situação.
Professor, a gente tem, então, assim, o conflito, na verdade, me parece, às vezes, assim, a situação limite da diferença entre mim e a outra pessoa. Com a conduta, com o sistema, eu posso evitar, na verdade, essa situação de conflito? Seria esse o ideal ou na verdade, é a maneira de lidar melhor com o conflito, com a crise? Me fiz clara?
Sim? Sim, eu acho que... E mais, essa pergunta ela é fundamental, porque um dos pontos que nós defendemos é que praticamente toda relação é um combate. Quero dizer o seguinte, a gente pensa sempre numa relação harmônica, mas para essa relação ser harmônica, eu tenho que constantemente estar prestando atenção no outro, me ajustando o tempo todo, como, por exemplo, essa nossa conversa aqui. Eu tenho que te escutar, eu tenho que responder efetivamente as suas perguntas e você vice-versa. O que acontece, o que seria isso? Isso aqui seria um combate. Um combate onde a minha vitória não está em convencer você de alguma coisa, mas passar o meu recado, passar a minha mensagem. Mas, para isso, eu preciso da sua ajuda. Agora, quantos entrevistados enxergam os entrevistadores como se fossem inimigos? Quantos já vêm com duas pedras na mão, pensando que você vem aqui, em vez de me ajudar, mas a me prejudicar, a tirar alguma vantagem, etc. Por isso que a experiência marcial ela é um grande instrumento para nós aprendermos a lidar com outra, algo muito veemente hoje e muito premente na nossa sociedade, que é o medo. É como que eu lido com o meu medo? E enxergar que o medo tem suas virtudes. E mais do que isso, né, enxergar que eliminar o medo é uma fantasia. E mais importante que eliminar o medo é eu saber como lidar com ele e tirando virtudes dele no sentido do quê? Porque com o medo eu também me torno uma pessoa precavida, uma pessoa atenta, uma pessoa realmente a escutar o que você tem para falar para mim e não simplesmente esperar meu tempo para continuar falando, esperar meu tempo para continuar falando, como muita gente faz, né? Então não há o diálogo. Então isso eu classifico como combate. Então mesmo quando, né, você está numa relação afetiva, é muito importante que você encare como um combate, mas não um combate para derrotar o outro, para ver quem que fica com controle remoto ou coisa assim, né? Mas o combate no sentido de ver por que, que será que a pessoa quer o controle remoto? Por que, que será que ela quer assistir aquilo? Porque se ela gosta tanto de mim, por que, que ela não permite com que eu assista também o meu programa? E como que nós vamos negociar essa relação? Né? E aquela coisa, a gente brinca muito porque as pessoas dizem que minha mulher me traiu de repente. Não existe esse de repente, né? O que existe é que a pessoa ela não percebe a mudança do processo. E ele, a primeira esposa, ela vem e fala: olha, eu queria sair no final de semana e ele só fica lá no futebol. Depois, o que, que acontece? Ela desiste de falar. Então ele pensa assim: minha mulher está evoluindo, já não está mais me enchendo a paciência. Quando de fato ela talvez esteja até desistindo. E, né, e já que ele não sai, o Ricardão está lá à disposição, não é verdade? Então nós temos que ver exatamente nessas questões. Quer dizer, um dos pontos que eu insisto muito é que o desenvolvimento humano ele está muito relacionado com a capacidade de uma visão transindividual da relação. Quer dizer o seguinte, não é a relação não tem que ser vista sob o meu ponto de vista, mas tampouco sob o ponto de vista do outro, mas de ambos. E essa negociação ela é constante. Mas como nós, na nossa cultura, nós enxergamos a crise como algo negativo, a gente quer se livrar da crise. Então a gente faz concessões que muitas vezes não são concessões saudáveis para a relação, simplesmente porque eu estou saturado. E não porque nós estamos chegando a um acordo. E esse aqui é um dos pontos que nós trabalhamos muito com relação ao combate simbólico. Porque tudo isso que nós estamos falando é muito bonito, mas é apenas discurso. O que é interessante é quando nós temos esse processo de forma vivencial, corporal, como a gente brinca, né? Sentindo na pele, que é o que efetivamente é a experiência marcial. Infelizmente, quando as pessoas falam de Kung Fu, já pensam na luta, já pensam esquecendo que Kung Fu quer dizer a habilidade de você trabalhar sabiamente os recursos, né, ou os meios que estão disponíveis a você. Porque o problema é o seguinte, as pessoas elas querem as oportunidades, mas esquecem de enxergar que a oportunidade não se cria, ela se é identificada apenas. A oportunidade está em todo quanto é lugar. O problema é que eu tenho uma mente tão fechada na minha meta que eu não consigo enxergar a oportunidade que a circunstância me oferece. Eu idealizo uma situação e com isso eu só enxergo sob a lente daquela idealização. E que eu preciso é muito mais do que isso. Eu preciso é ter uma lente transindividual. Porque assim eu começo a enxergar com mais clareza todo o processo, a amplitude do processo, né, como um todo, e não a sua parte que me toca ou a sua parte que eu percebo.
Mestre Léo, vamos supor que, na verdade, nesse caminho do que eu tenho de um projeto à meta, ou seja, a concretização, claro que seja um caminho. Quando existem mudanças nessa trajetória, nesse caminho, muitas pessoas criam uma resistência. Eu sei que você comentou agora há pouco, falou um pouco de mudanças. Eu queria que você comentasse a esse respeito. Ou seja, como lidar com as mudanças? Resistir a elas ou, na verdade, ter uma nova trajetória, um novo caminho? Como é visto isso sobre o sistema que você introduziu aqui na América Latina?
Essa pergunta me remete a uma comparação entre um conceito estratégico, do que é estratégia, dentro de diferentes culturas. Imagina uma cultura que é baseada numa lógica de modelo. Então, eu tenho a estratégia como algo onde eu desenvolvo um plano e o bom estrategista é aquele que encaixa a realidade dentro desse plano. Quando nós estamos falando de uma lógica de desenvolvimento, que é o caso do sistema Wing Chun, de onde o sistema 21 é baseado na cultura chinesa, e a cultura chinesa ela é baseada na lógica de desenvolvimento, você percebe que o estrategista é aquele que se apoia no potencial inscrito em cada mudança. Quer dizer, a mudança para ele é uma forma de se adaptar para que ele possa alcançar o efeito desejado. Então, olha que interessante, quando eu tenho um estrategista de lógica de modelo, toda mudança é uma ameaça para o plano dele. Então, ele não deseja mudança. Se você se recordar, você vai lembrar que o livro mais importante, o clássico mais importante da China, é o que se chama de I Ching, que é o clássico da mutação, que é o livro da mudança. Por quê? Porque a cultura chinesa ela foi erigida exatamente nesse período que eu falei para você, de 500 a.C., que foi um período de muitas guerras, e o chinês desistiu de modelizar, né? Isso é uma espécie de neologismo que eu criei, né? Modelizar a realidade. Quer dizer, ele desistiu, ele falou, olha, desisto, não dá certo modelizar a realidade, então o negócio é me apoiar na mudança, porque o tempo todo tudo está mudando. E eu acredito que essa mentalidade super antiga, né, de 2.500 anos atrás, é extremamente útil hoje em dia no mundo globalizado, onde a mudança é algo muito presente e que faz nós, que muitas vezes nos baseamos em modelos, ficarmos extremamente inseguros. Porque a partir do momento que a gente quer sempre um modelo para seguir. E isso dificulta extremamente a identificação de novas tendências. Porque as tendências são sempre fora daquele modelo que nós estamos, né, que nós concebemos ou concebíamos. Então, quer dizer, por isso que eu vejo muitos de nossos clientes, muitos de nossos alunos, são quem? São profissionais, são pessoas que precisam tomar decisões sob pressão e possuem alguma posição estratégica onde eles precisam estar enxergando não a tendência, mas a tendência que está se criando. Porque eu quero explicar isso melhor. Uma tendência, ela tem dois começos, o começo que é real e o começo que é manifestado. E o grande desafio de um estrategista é enxergar o começo real, onde ainda ele não está plenamente manifestado, ele está sendo formado ainda. Então, aí entra a percepção, aquelas qualidades femininas que nós estávamos comentando anteriormente. E é isso que nós trabalhamos. Quer dizer, quando nós estamos fazendo isso corporalmente, nós passamos a valorizar essas capacidades como sutileza, antecipação, que não deve ser confundido com precipitação, né? Que é muito comum, é o alarmista, né? Então nós temos que perceber, porque qual a diferença? A antecipação, ela está diretamente relacionada com esse fluxo que está se criando. Enquanto que a precipitação não, é um desespero individual de uma pessoa que está totalmente dissociada do grande panorama que é a realidade. Então esse grande desafio é muito grande hoje em dia, é muito importante nós termos essa visão da estratégia como um processo que envolve se apoiar ou a exploração do potencial que está inscrito numa situação e não do cumprimento de um plano ou de um ajuste. É óbvio que nós temos que ter um plano inicial. É óbvio que o modelo, ele tem que existir. Tudo isso que nós temos foram baseados em modelos. O problema do modelo não é ele em si, mas é a insistência da permanência dele. Nós temos que entender que um modelo ele existe para ser superado. E essa superação vai ocorrer num determinado momento. E identificar esse momento, que é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, né? Porque está tudo mudando. E como é que eu vou identificar qual que é o modelo, qual é o momento certo para abrir mão desse modelo para aceitar um modelo novo, né? Então, você observa hoje uma das instituições mais antigas, se não a mais antiga que nós conhecemos, que é a Igreja Católica, ela está passando por esse desafio, né? Que é um desafio, é claro, é fácil fazer uma crítica à Igreja. Mas é difícil você ver o tamanho que ela tem e a tradição que ela representa, fazer todas essas mudanças e entender quais são as mudanças que são extremamente necessárias para o momento que nós estamos vivendo.
Tecniza, mais construtora por metro quadrado, apresentou Podcult. Uma realização Podcast em Brasil.